Hoje é dia de Happy Hour, pessoal, e sejam sim muito mais do que bem-vindos a este que é o seu programa, ele, o mais divertido e interativo do Instagram. Instagram é meio errado falar, mas enfim.
Depois eu levo um ban, não sabe o que é.
Né? Depois o tio Zuckerberg me bota pra fora do Instagram, sei nem porquê. Mas eu sou Eric Mota, diretor de mídias da USEG, host desse programa. E aqui comigo está ele, Mário Bessa. Tudo bom, Mário?
Tudo bom, né? Na medida do possível. Enfim, semana pra lá de cansativa. Não tô no meu ambiente natural, que vocês devem estar acostumados a me ver. Mas, enfim, ainda tô no trabalho hoje.
Oxi.
Transmitiremos daqui e não
da
minha bate-caverna.
Da sua bate-caverna mesmo, né? Yeah. Mas, enfim, Mário, que bom que você pôde estar aqui. Que bom também que você participou do seu campeonato de World Court Tennis pro Turbo Express. A gente fica muito orgulhoso de você participando do mundo, do cenário do esportes. Mas
isso aqui não, né?
Mas agradecer também ao Arnaldo, o Go Gamers oficial, Guto entrou, o Quebrando Controle, que é o nosso ponto eletrônico aqui. Arnaldo já mandou o hashtag sextou, Guto mandou um joinha, tudo bom, Guto? Como é que é seu nome, meu filho? Léo Aramag entrou. Guto desejou boa noite. Boa noite pra você. Antes de tudo, só comentar duas coisas. Primeiro, mandar meu abraço, minhas felicitações e também meu carinho pra todas as pessoas negras, porque hoje é dia da consciência negra, se eu não estiver enganado.
Sim, é hoje.
Então, é ótimo, meu calendário.
Rio de Janeiro.
Ótimo, meu calendário não tá errado. Então mandar meu abraço, meu carinho para todas as pessoas negras do Brasil e do mundo que estão nos acompanhando. Quem não estiver acompanhando também receba meu abraço. E comentar duas coisas.
Afinal vai ser gravado, né, o programa.
É, né? Se você não pegar ao vivo aqui às sextas-feiras às 18 horas, você pode pegar a edição gravada e editada no IGTV, que sai às segundas-feiras, assim como a versão podcast que sai no Spotify, diz aí todos os agregadores de podcast pelo meu mundão aí, na segunda-feira. Isso. Certo, duas coisas que eu tenho que comentar. Primeiro, que infelizmente, eu leio o comentário do Arnaldo depois. Infelizmente, a gente tem uma notícia meio que triste pra comentar aqui. Deixa eu até pegar ela. Infelizmente, o companheiro da USEG, o Paulinho, Paulo Henrique, ele é parceiraço. Vocês conheceram ele lá na BGS, até entrevistaram ele. Infelizmente, ele sofria de complicações e, infelizmente, ele veio a falecer essa semana. Então, nossos sentimentos à família dele. A gente fica triste com a partida dele, porque ele era um cara muito bacana, um amante dos videogames. Dava pra sentir que ele gostava muito de videogames. Ele era portador de poliomielite e... enfim. Pera aí só um instante. Vai comentando aí, Mário.
Foi provavelmente a notícia mais triste da semana pra quem... Pra quem curte videogame, pra quem...
Curte as personalidades, né?
Uhum. Sim, porque o Paulinho, na verdade, se tornou um grande personagem do BGS, né? Tava sempre na CCXP também. Um cara muito querido por todo mundo do universo gamer, do universo geek em geral.
Uhum.
Tive a satisfação de conhecê-lo na minha primeira BGS, na BGS 2018, acho, 17, 18, sei lá. E, enfim, ano passado a gente se encontrou com ele, eu e Ezequiel encontramos com ele, mas foi uma coisa muito corrida, por conta dos nossos afazeres, enfim. E é aquela questão, né? A gente nunca iria imaginar que seria a última vez que a gente encontraria com ele lá.
Nunca, a gente nunca imagina, é algo realmente...
Na boa, se a gente soubesse, com certeza a gente teria dedicado mais tempo a ele, que ele merecia. O Paulo era um... Eu não gosto muito de usar essa palavra, não, acho... Odeio o clichê, né? Quem me conhece sabe que eu odeio o clichê. Mas, assim, a palavra para definir o Paulo é que ele era, de fato, um grande guerreiro, tá?
Uhum.
Quem não gostar do clichê, por favor, me dê a concessão pelo momento, pelo sentimento de perda. Mas, enfim, foi grande, foi dura, foi... Mexeu com muita gente, né? Pra gente que acompanha os grupos e publicações do pessoal da BGS, o Marcelo Tavares deve estar só sentindo bastante. O Marcelo era muito amigo dele, que vai nosso abraço pro Marcelo também, para os amigos da BGS, sempre deram muito apoio, muita condição para que o Paulo pudesse se movimentar por toda a estrutura do evento, toda. Acho que se o Paulo pedisse para subir no telhado da BGS, o Marcelo dava um jeito de fazer algo parecido com isso. Mas enfim, deixar um forte abraço para a família, para os amigos mais próximos. Enfim, e torcer para que ele esteja bem, né, em outro plano, mas que ele esteja bem, tenha sido recebido por Deus e a vida que segue. Só deixar a lembrança da força de um cara desse que não podia se locomover, mas deixava de perseguir os sonhos dele e se divertiu muito através dos videogames. Então, Paulinho, vá com Deus, amigo.
Vá com Deus, amigo. E a segunda coisa que eu tinha para falar, só para quebrar um pouco esse clima, é que final de semana passada nós tivemos as eleições e depois da apuração aqui da eleição, a Tayane continua mandando da casa. Então... vamos continuar.
Quer dizer que antes da apuração ela também não mandava na casa, não.
Ela mandava, ela se reelegeu.
Ah, sim, claro.
Mas enfim.
Bem, eu acho que, depois eu vou conversar com ela, existe um negócio chamado.
Mário, tu não
império,
vai.
Né? Você pode estabelecer um império dentro da sua casa. Você vai ser súbdito, Eric.
Não me complica mais não, rapaz. Porque vai que ela quer baixar um imposto aqui.
Não é uma complicação, é uma constatação. Então é melhor você aceitar logo pra sofrer menos. Então.
Certo.
Ela já tinha entrado aqui online, deve ter escutado.
Sim, ela escutou, ela escutou. Eu confirmei que ela escutou.
Ainda bem que a Sarah não tá online pra ouvir isso.
Ainda bem. Arnaldo comentou, a Eric, nem deu pra assistir a live, peguei o finalzinho agora aqui na UC Gamers. Hoje estava no pique da live, né, Eric? Assim, eu chamo de dia de loucura porque não tem um dia certo pra minha live no Instagram. Tanto que eu passei 2 semanas sem fazê-la. Mas eu tô tentando me organizar pra toda sexta-feira, antes do Happy Hour, ter essa live aqui no meu Instagram pessoal, eric.c.g.mota. Wilkan Lopes, muitíssimo bem-vindo.
Meu Xbox, viu?
Oi.
Fuja não.
Mota de Alcântara desejou boa noite. Boa noite. E é claro, os últimos comentários aqui da minha esposa, Tayane Moura Gomes. Ah, outra pessoa que entrou aqui, Diego Lart. Então, dito isso, bora para as notícias, Mário?
Bora, estamos aqui para isso.
Bora, né? Então, a primeira notícia tem a ver com a Big N, a Nintendo que nós todos amamos e gostamos. Porque, segundo a Nintendo... Pera aí, deixa eu abrir a notícia que não quer abrir. Nintendo diz que o Nintendo Switch vendeu 735 milhões de unidades em outubro. Nos Estados Unidos, maior venda de um mês do que qualquer outro console na história. Então é basicamente Nintendo quebrando recordes de venda aí. Eu acho bom, Nintendo Switch é um console tão legal, é um console tão bacana de jogar. Eu torço muito pelo...
É um portátil, né?
Ele é um misto. A gente até falou disso no último podcast do meu amigo portátil. Ele é um videogame bem interessante, é uma experiência bem interessante. Eu gostei muito de jogar com os Joy-Cons separados. Mesmo muita gente reclamando que eles são pequenininhos, eu gostei.
Eu não gosto, não.
Eu joguei, eu dei um pau no meu cunhado, um beijo pro Felipe, se estiver assistindo ao vivo gravado. Mas eu dei uma surra
vale,
nele.
Vale revanche, viu? Vale revanche.
Não, já teve revanche e eu apanhei na revanche. Mas é porque... É porque eu dei um pau no modo corrida do Mario Kart e ele me deu um pau no modo batalha. Então, no corrida do Mario Kart, eu sou invencível. No modo batalha aí, há controvérsias. Sim. Mas eu vou dizer, vou continuar dizendo que eu ganhei dele. De lavada.
Tá bom.
Mario, tem alguma coisa pra comentar?
Cara, eu só acho surpreendente a notícia mesmo, porque acontece. Essa notícia, essa quantidade de vendas não é novembro, tá, pessoal?
Não, é outubro.
Mas quer queira, quer não, outubro estava em pré-venda do Xbox Series S, Series X e PS5, né? Então, é um número surpreendente, porque a Nintendo sempre entra com um console novo no meio da geração dos concorrentes, né?
Uhum.
Então, a gente está falando de um console que já tem um ciclo de vida de seus 3 anos, 3 para 4 anos aí, o Switch. Enquanto que ele está concorrendo diretamente com lançamentos, ser redundante aqui, tá? Lançamentos de fato novos, né? Porque Xbox One X e o PS5 Pro.
O Xbox Series X.
O PS4. Não, tô falando.
Ah, não, tá. Tu tá falando do One X, tá?
O One X.
Certo.
O PS4 Pro, na verdade, não era um lançamento, né? Era só uma melhoria dos aparelhos que já existiam. E agora a gente está falando de consoles novos, né? Uma nova geração que chega. E a Nintendo conseguir esse número num console que não é só console, é um console, mas é um portátil.
Sim.
E que reconhecidamente não é um aparelho que se destaca por capacidades técnicas, né? Do aparelho, com gráficos ultra elaborados, ele não chega nem perto do PS4, quanto mais do que o PS5. Mas isso reforça aquele negócio que a gente sempre fala, que o pessoal quer jogo bom.
É verdade.
Jogo bom por quantidade de lançamentos, o Switch é insuperável. Desculpem caixistas, desculpem sonistas, mas se você for pegar a quantidade total de jogos lançados para PS4, para Xbox One e para Switch, e desse você tira jogos vai nota acima de 8, com certeza a quantidade de jogo bom por quantidade total de jogos do Switch vai destruir todos os demais.
Uhum.
Eu não tenho dúvida disso. E a Nintendo também tem um viés bem interessante de ser um pouco mais acessível para os jogadores mais casuais, que não são tão hardcore, né? Querem mais uma diversão ali, um pouco mais lúdica. E aí, enfim, o Switch é a fome com a vontade de comer, né?
Pois é.
Parabéns, Nintendo, por surpreender mais uma vez. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, na boa.
Eu acho que nenhum
apesar
de nós.
Eu adoro o Switch, eu sou fãzaço do Switch.
Tá aqui, o ponto eletrônico, como sempre, buzinando no meu ouvido, mandou lembrar aqui do recorde de vendas do Mario Kart Home Circuit, que tá batendo recordes no Japão.
Sim.
As vendas do Home Circuit no Japão estão muito boas.
Ai, meu dinheirinho.
Né?
Na boa, quem tem Switch vai deixar de comprar aquilo? Só se for louco. Eu acho que, na verdade, vai ter gente comprando Switch pra jogar esse Mario Kart.
Uhum. Ah. O Arnaldo tá perguntando, e o Mario Kart Go, como ficou nas vendas? O Gol, tu tá perguntando o Home Circuit ou...
Deve ser o Home Circuit, né?
Deve ser. Eu acho que o Home Circuit ele não entrou nessas vendas, porque ele não é vendido um bundle com Switch. Ele é vendido só o carrinho separado pra você conectar no seu Switch.
Isso.
Mas enfim. Dito isso, bora pra próxima notícia?
Bora, e a gente já tem quase 20 minutos de programa aqui, né? Vamos correr pra dar tempo.
Próxima notícia! Tem a ver com um desenho antigo. Porque Cinemax Saves the World Remaster vai ganhar versão para Nintendo Switch. E aí, uma pergunta, tu assistia muito Cinemax?
Não, o desenho não, mas eu joguei pra caramba Cinemax.
Ainda bem que não sou só eu.
Vocês devem ter visto eu ficar babando aqui pra Microsoft, porque ela colocou no Game Pass o...
Green Fandango, Full Throttle.
Green Fandango e o Full Throttle.
Uhum.
E a grande ressalva que eu fiz é pisada de bola por não terem feito uma versão remasterizada de Sam & Max. Eu acho que a gente coloca aí os quatro grandes títulos.
Point and Click.
Point and Click, né? Na verdade, não existia essa nomenclatura Point and Click na época. Isso na se chamava de Adventure. Isso era um Adventure ali no começo, na primeira metade dos anos 90. Então gosto de tratar desses jogos como Adventure, apesar da gente ficar só... basicamente clicando, né, com o mouse, com o cursor na tela.
Uhum.
Mas ficou faltando o Cinemax, uma versão remasterizada na Game Pass, e o Cinemax sai exatamente no queridinho Switch, né? É sensacional, esse jogo é absolutamente incrível, inteligentíssimo, como todos os jogos dessa fase da
BioWare,
e eu já estou babando o Cinemax, Save the World.
Pois é, ele, além de um jogo bem feito, a versão original, eu achei que o remaster vai ficar muito lindo. Não?
Pois é.
Porque a iluminação foi modificada, as cores foram modificadas, o jogo parece mais vivo.
Sim.
Apesar dele me causar uma estranheza quando eu comparo com o desenho, mas ainda assim é um jogo que vale muito a pena você experimentar ou jogar. E points and click são estilos de jogos muito bons. É apesar de...
Se você pegar o roteiro de Day of the Tentacle, é um dos roteiros mais divertidos da história dos jogos. Sam Max não fica muito atrás, não.
O pior não é isso. O pior é que...
E é de uma inteligência. Vai, pega o roteiro de Day of the Tentacle. Poxa, o cara que criou aquilo ali é um gênio.
O pior é que eu tô pensando...
Você consegue fazer
viagens
da história? Putz, é sensacional.
Olha aí, eu invoquei praticamente o Komodo Mega.
Vamos ter ouvir aqui.
Porque eu ia falar justamente da Mendigo Pass, né? Né, Daniel? Comenta aí da Mendigo Pass.
Vamos falar de After Tentacle, que ele se manifesta aqui. E aí, presta ou não presta, Daniel?
Pois é, mas o que eu ia comentar...
Só pra polemizar aqui, Tem gente dizendo que não presta não, que o jogo não é bom não, viu, Daniel?
Não, é porque, cara... Ai, meu pai, falar o quê? Que eu já experimentei a prequel do Day of the Tentacle. E eu vou dizer que não é um jogo muito intuitivo. É um jogo muito bom.
Ele não é intuitivo, mas é um jogo muito inteligente.
É.
Muito.
Isso é. Quanto mais você bater a cabeça, mais você descobre lá as coisas.
Isso é incrível.
Sim, comentários aqui.
Não dá pra você comparar Day of the Tentacle, por exemplo, com o Sam Max e com o Full Throttle.
Não, não dá. São jogos
mais óbvios, né?
São jogos totalmente diferentes.
Mas o Day of the Tentacle é sensacional.
Inclusive, existem memes que surgiram justamente dessa época, porque... Bora lá, o Day of the Tentacle e eu esqueci agora qual é o nome da prequel. Okay. Maniac Mansion, me lembrei.
Sim.
Que o Maniac Mansion e o Day of the Tentacle, eles são jogos anteriores a Full Throttle, a Grim Fandango.
Sim.
Naquela época, como é que você jogava esses point and clicks? Você clicava no verbo que tinha na parte inferior da tela e no objeto. Então você tinha que clicar em pegar e clicar no livro. O Throttle, ele modificou isso. Ao invés de ter uma caixinha...
No ponto da tela, né?
Pois é, ao invés de ter uma caixinha de verbos embaixo, você clica no item e aparece as opções. Aí tem pegar, investigar... E tem um que é com a boca, que seria tipo falar ou lamber. E tem um meme lá dizendo, eu não vou colocar minha boca nisso. Mas enfim.
É por aí.
Pois é, é por aí. Os roteiros desses
Bem,
jogos point and click são muito bons.
nesse ponto, assim, essa versão remasterizada do Sony Max vai ser bem interessante, né? Eles deram uma roupagem um pouco mais nova para a turma que, vamos lá, pessoal, quem jogava point and click tinha. Era o que se tinha para jogar na época, né?
Sim.
Um adventure dessa forma, você não tinha um adventure de mundo aberto para você jogar com um controle de 15 botões e cada botão tem um
Pois
comando. Não
é,
era
não
assim.
dava.
Você usava isso. Quando muito,
O
além
teclado
do mouse,
também,
você
né?
usava o teclado, né? E aí, o que é que acontece? Os jogos eram rudimentares, né? Nesse
Não
ponto,
só
né? Você
isso, era o
não
começo
tinha.
dos jogos.
A interface do jogo era muito rudimentar. Então, você vê uma evolução muito grande do DFT-30 para o Sam Max e para o Full Throttle, né? Você já usa a tela toda, né?
Sim,
Os
sim.
objetos na tela, você já movimenta o mouse para onde você quer. E nesse ponto, mas assim, nesse ponto, quando você for jogar, entenda, sempre que eu falo para o pessoal quando vai jogar um jogo antigo, tenta se colocar na época em que o jogo foi feito, porque senão
Sim.
você não vai curtir. Tenta imaginar como era naquela época. Se você não conseguir fazer essa transição, você não vai gostar, vai te frustrar muito, né?
Nossa
Eu
Senhora.
particularmente, viu, Eric, eu tenho uma tendência no seguinte: se eu vou jogar jogo antigo, nos meus consoles antigos, eu tenho que jogar numa TV de tubo. Porque senão eu faço a vinculação, entendeu? Desse console com aquela época. Não é a mesma coisa jogar no Mega Drive, um Super Nintendo, numa TV de tubo e jogar na tela de LCD. Não é a mesma coisa. É
Meu
muito
pai do
diferente.
céu. Mandar um abraço aqui pra Can Gabriel e Norões Francisco, que entraram. E lê o
E aí,
comentário do
Norões?
ponto eletrônico, que eu só concordo em metade. O Throttle e Dragon's Lair eram incríveis. Dragon's Lair tem um visual magnífico, mas Dragon's Lair
Sim.
foi feito para ser caça-ficha.
Sim, total, total. Agora, que é
Então,
um jogo lindíssimo, né?
o Dragon's
É um
Lair,
desenho animado, né?
eu acho ele lindíssimo. A animação dele é muito bem feita.
É um desenho animado aquilo ali, é
Mas os
sensacional.
portes são. Até os portes, né? Porque jogar no arcade deve ser uma experiência magnífica. Mas eu acho que ele recebeu porte fiel para um console. Eu só esqueci agora qual. É
Era o
caça-ficha.
Philips, não? Acho que era o Philips, o CDI, eu acho, se não me engano.
Pois é.
Acho que era o Philips. O Daniel deve confirmar isso melhor pra gente, mas eu acho que era o Philips CDI.
Ah, tá. O ponto eletrônico me avisou aqui que Norões Francisco é o Otton, que é a pessoa que escreve nossas notícias no site da USA Gamers.
Exatamente. O
Junior Games
próprio.
entrou e Joan Fran.
Joafran. E aí,
Joafran,
Joafran, tudo
Joafran.
bom, cara?
Tá aí. Enfim, próxima notícia. A próxima notícia é sobre ele, o Deus da Guerra. Por quê? God of War, Ragnarok. Cadê a notícia? Meu pai, as notícias estão fugindo de mim hoje. God of War, Ragnarok pode não ser exclusivo do PlayStation 5 e vir para o PlayStation 4. Então ele pode ser mais um cross-gen aí. E eu acho
Não, não vou
isso.
deixar passar. Quando tu começou a chamar a notícia, ele vai dizer que não é. Ele vai dizer que vai vir para Steam. Vai matar algum sondista aí de raiva. Mas, enfim.
Não, a notícia é específica. É, que não é, vai ser exclusivo de PS5 e que vai ter versão de PS4, provavelmente.
Arnaldo tá me corrigindo aqui. Não foi o Philips CDI, foi o 3DO.
3DO, isso. Ai, ai. Enfim,
Desculpe, vamos voltar lá.
eu acho essa notícia muito boa, porque
Vai ter Steam? Vai ter Steam?
não
Vamos fazer um.
confirmado ainda.
Vamos fazer um bolão?
Bolão? Bolão?
Bora?
Eu acho que o quê? 3 anos depois de lançado vai sair a versão de Steam.
Sei não. Tá dizendo?
Eu acho que três
Tá
anos.
dizendo?
Eu vou fazer isso no bolão. O ponto
É, o
eletrônico
ponto
escreve aí
eletrônico
nos
tá falando
comentários
um
qual é a aposta
ano.
dele.
Tá falando um ano e eu tô mais pra essa. Um ano e pouquinho.
Um
Não
ano?
demora 3 anos, não.
Não, eu acho que é 3 anos. Eu acho. Eu acho que a
Não acho,
Sony ela
não.
vai querer manter ele exclusivo dos consoles por tempo para vender console. Até porque apesar da Santa Mônica ser first party, mas eu acho que é mais lucrativo para ela segurar mais para vender mais console.
Entenda, esse jogo não vai sair agora.
Não, isso eu sei, isso eu sei. É o quê? Próximo ano? Janeiro do próximo ano, se eu não me engano. Eu esqueci agora qual é a data.
Não. Acho que deve ser 22, não?
Não, tá 21.
21, né?
Uhum. Lançamento, God of War.
Não sabe, mas enfim, vamos voltar pra notícia, que é o que importa.
Aham.
PS4, tu acha interessante essa ideia de sair o jogo pro PS4?
Sim, eu acho interessante. E eu estava certo, tá? 2021, final de 2021.
Ah, beleza. Se não sofrer atraso, né? Como a maioria dos jogos, mas enfim.
É, né? Mas enfim, eu acho interessante porque assim...
coisas de atender a prazo, né, de lançamento de jogo, né?
Não, a Sony realmente é conhecida por atrasar.
Days Gone é o exemplo clássico, né?
Meu pai, nem me lembre.
Virou Years Gone, né? Enfim, mas vamos lá, vai, final do ano que vem, vai. Vamos voltar para a notícia que é mais importante.
É, não, eu acho interessante porque assim, quem tava esperando o novo jogo do God of War desde 2019, que foi o lançamento desse último, faz pouco tempo, né? Curioso. Enfim.
Não, senhor, 2017.
Foi 17? 17. Ah, foi. 17, 18, é isso mesmo. 17. Enfim, então não faz tão pouco tempo assim, não. Mas eu acho interessante lançar para PlayStation 4 também, justamente para dar acesso àqueles que não têm condição de adquirir um PlayStation 5 agora. Porque, enfim, estamos vivendo um momento ímpar na nossa humanidade.
Outra coisa, apesar... a base instalada de PS4 é muito grande.
Uhum.
Muita gente tem PS4. Então faz todo sentido, sim, lançar o jogo para PS4. E se a gente for ver a quantidade que eu tô vendo aí da turma comprar o Miles Morales, o Spider-Man Miles Morales, saiu sem querer.
Certo.
Miles Morales, Gibi.
Enfim.
Foi sem querer.
Enfim. Eu acho bem interessante os jogos, principalmente do início do PlayStation 5. Serem cross-platform. Justamente porque dá aquele acesso. E ainda deixa aquela mensagem do: se você quiser ver esse jogo rodando no talo, jogue no PlayStation 5.
Isso, exatamente.
Porque, poxa, eu vi a comparação do Miles Morales rodando no PlayStation 5 e no PlayStation 4. Cara, a diferença é muito grande. Inclusive, o Ray Tracing, que se eu não me engano é um perk exclusivo do PlayStation 5, faz uma diferença absurda. Você se balançando na cidade vendo seu reflexo é magnífico.
Até porque o PS4 Pro, nem o Pro tem um 4K que efetivamente funciona, né?
Sim, sim.
Faz diferença agora aquela história. A tela boa também faz muita diferença, né, Eric?
A gente comentou que não vai dar
sua... A tela boa, enfim, faz diferença.
Faz. Mandar um abraço aqui para Edu VN e Gabriel NRRB, que acabaram de entrar. Rasp Games e G.U. Krieger, o nosso coronel da OSEG aqui. Seja bem-vindo. E bora para a próxima notícia. Próxima notícia é a seguinte. The Game Awards saiu a lista de indicados para The Game Awards. Nessa lista... O quê?
O que é que eu comente mesmo essa?
Não, deixa que eu comento. Porque assim, saiu a lista... Saiu a lista dos indicados pro GOT, o Game of the Year. Dentre esses games, nós temos Animal Crossing New Horizon.
Certo.
Doom Eternal. Final Fantasy VII Remake.
Ah, certo.
O seu aí, que eu acho que você vai votar pra ele pra jogo do ano, Ghost of Tsushima.
Não.
Temos...
Apesar do que eu jogasse, mas não.
Temos Hades, Cadê? Próximo aqui. Travou aqui um instantinho, mas tudo bem. E para finalizar a lista, The Last of Us Parte 2. Então uma lista bacana, mas eu já comentei...
Não é, e aí eu vou falar agora, vou interrompê-lo.
Tá,
vou
vai.
Porque o único jogo que podia fazer frente ao The Last of Us Parte 2, no meu entender, Ghost of Tsushima tá lá atrás em termos de qualidade de...
Refinamento.
Do que o The Last of Us. Apesar do que é lindíssimo Ghost of Tsushima. Mas acho que o único jogo que poderia fazer frente a The Last of Us Parte 2 é exatamente o oposto a ele. Não é um jogo. The Last of Us 2 é um jogo single player, ultra detalhado, ultra complexo.
Uhum.
E eu acho que só o Fall Guys, que é um multiplayer descompromissado, colorido, divertido, é que poderia fazer frente e ele não tá na lista.
Eu vou comentar que eu vou impugnar essa eleição do The Game Awards. Eu vou pedir revisão, eu vou falar lá. Eu até esqueci quem é o cabeça do The Game Awards. Mas eu vou mandar e-mail dizendo cadê Fall Guys pra jogo do ano.
É, sem sentido essa. Tipo, tá, Hades, é... um Eternal.
Pois é.
Mas não é sempre esses jogos, mas... Poxa, não dá pra tirar um desses e botar o Fall Guys...
Poxa, tirasse o... Não, o pior é que Hades e... Hades e Animal Crossing. Se bem que Animal Crossing tem um... Como é que é? Um boom de vendas que realmente não pode ser ignorado. Mas, o que eu ia voltar a falar aqui? Certo? Primeiro, Fall Guys não vai estar na lista do Game of the Year. Tá aqui o ponto eletrônico...
Só comentar aqui o Geo comentando aqui, Among Us. Among Us não é desse ano, chefe.
Mas eu vou falar sobre Among Us, calma. O ponto eletrônico me ajudou aqui. Ele disse que o chefe da The Game Awards é o Geoff Keighley. E ele lembrou da gente falar sobre a SEG Awards, que é a nossa The Game Awards, muito melhor do que a The Game Awards. Inclusive...
Vai ter Fall Guys por imposição absoluta minha, certo?
Minha também, eu endosso a sua imposição.
Então, quem quiser achar ruim, que se exploda, mas na nossa vai ter Fall Guys.
Certo. Então...
Adivinha que eu vou votar?
Fall Guys. E afinal, foi um jogo que conquistou a sua mulher e suas filhas. Mas...
Pra mim também, é sensacional.
De vez em quando eu dou uma jogatina aqui só pra passar raiva. Mas enfim, eu disse que eu ia voltar... Porque tem algumas coisas interessantes e tem algumas peculiaridades. Por exemplo, Half-Life Alyx foi indicado para melhor direção. E foi indicado para outra aqui também. Cadê? Tá aqui. É, melhor jogo VR. Ele deve ter também outra indicação, mas eu não... Olhando rápido aqui na lista, eu não tô achando. Mas enfim, eu disse que eu ia voltar a falar sobre Among Us, né? Porque Among Us, apesar de não estar indicado para melhor jogo do ano, ele tem duas indicações. Ele tá indicado para melhor mobile e para melhor jogo multiplayer. E aí eu venho assim, querido Geoff Keighley. Querido. Os jogos indicados para The Game Awards são jogos lançados no ano ou jogos que fizeram impacto no ano?
Não, porque se for seguir a lógica, vai. A gente tem que seguir a lógica do Oscar, né? Na história.
Uhum.
Acho que o Game Awards foi criado, obviamente, pensando no Oscar. Não tem sentido o Oscar de 2020 ter um filme de 2017, né? Acho que é simples assim.
É, né? Fazer o quê?
Assim, ó, muito claro, tipo, Fall Guys, Among Us saiu há 2 anos e só tá tendo reconhecimento hoje.
Uhum.
Paciência.
Cara, É algo que eu até ia comentar quando saísse essa lista, que eu ia dizer, Among Us fez sucesso, mas Among Us foi lançado em 2018, então não tem como entrar no The Game Awards. Ele entrou. Eu tava preparando um discurso pra defender Among Us não ter entrado e ele entrou.
Mas, ó, se for pra seguir essa lógica, Among Us tem que estar em Game of the Year. Mais rudimentar que ele seja.
Meu pai do céu.
Aí é aquela tese que eu defendo há muito tempo, que o que importa não é gráfico, não é som, não é... Enfim, o que importa é diversão. Então, se for para seguir essa lógica de que jogo de qualquer ano pode concorrer, Among Us tem que estar lá. Tem que estar no Game of the Year.
Coronel, você não me atenta, você tá cutucando assim. Meu pai do céu. Ai, ai, o ponto eletrônico perguntou aqui, mas por que um jogo de 2018 entrou? Eu não sei.
Manda um e-mail lá para.
Reclama com o Geoff Keighley. Eu vou reclamar no do Among Us, eu vou do Fall Guys, eu vou aproveitar e falar do Among Us. Ai, meu pai, quem foi que entrou aqui? Temos muitos comentários. Eu parei aqui o.
O Arnaldo fica espoliando nos comentários o que a gente vai falar daqui a pouco. Aí é de lascar, né? Ô,
Cadê
Arnaldo,
Arnaldo?
você é
Arnaldo,
tão
Animal
tímido
Crossing,
aqui.
GU só achou jogo ruim no GOT. Cadê?
Ei, não, peraí. Tipo, Ghost of Tsushima, eu não joguei Final Fantasy, nem vou jogar.
Eu também
É,
não.
não vou jogar Hades, mas Ghost of Tsushima é bem legal. O jogo é muito bom. Não, não é melhor do que The Last of Us Part 2, que eu não terminei.
Não terminou? Eu achei que
Mas.
já tivesse terminado.
Na verdade, eu cansei um pouco dele. Mas, enfim, The Ghost of Tsushima é um jogaço. Só não é melhor do que The Last of Us. Mas não tem jogo ruim, não, na boa, não tem. E eu tô doido pra jogar esse Animal Crossing.
O Animal Crossing parece bom. Eu só não pego porque ele é um jogo que exige dedicação. Ele não exige que você fique horas e horas e horas, que nem o Genshin Impact. Mas ele exige que você todo dia entre para ver como tá a sua cidade.
Isso.
Enfim, bora lá. Arnaldo comentou: Among Us é o melhor mobile. O Ponto Eletrônico concordou que são três, colocando Fall Guys no GOT. Cadê? Quem entrou aqui? Moura, o Thiago e Karine Enfa. Infelizmente eu vejo as arrobas, não vejo os nomes do Instagram. Guto comentou: Fall Guys foi o único Battle Royale que eu joguei em anos. E aí o GU começou a cutucar ferida, dizendo que Free Fire sempre será o melhor mobile. Eu vou deixar essa passar. Geek Nordeste entrou. Guto concordou com a gente, dizendo que Among Us não devia ter entrado na lista. Arnaldo espoliando a pauta.
Pois é.
O GU também comentou outra coisa que eu achei curioso. Por que que remake entra?
Pois é, também sem sentido, né?
Tanto que esse foi o argumento que eu usei para não ter votado no Resident Evil 2 Remake, no último GOT. Enfim. E o Geek Nordeste deu boa noite. Boa noite. Então bora lá. Próxima notícia da pauta, que a gente já falou muito sobre The Game Awards, a gente já expressou nossa raiva, nossa frustração por Fall Guys não receber o Game of the Year. Eu seriamente vou mandar um e-mail pro Geoff Keighley. Mas se a gente fala de The Game Awards, a gente vai falar de uma notícia do The Game Awards, relacionada justamente com o quê? Com Among Us. O joguinho favorito da quarentena aí, provavelmente não foi confirmado, mas ele vai ter um novo mapa anunciado durante a The Game Awards. Ah, não, minto. Foi confirmado, sim. Próximo mapa do Among Us. Sim.
Tá confirmado.
Próximo mapa do Among Us, novo mapa, que eu estava esperando. Vai ser anunciado no The Game Awards. Por que que eu estava esperando? Porque eu já dominei The Sketch e Polos. Só falta eu dominar Mira HQ. Mas, vamos lá. Que bom que Among Us vai implementar novidade. Não vai ser só um novo mapa de novidade. Eles vão finalmente implementar um sistema de login justamente para controlar quem entra no jogo e para controlar os cheaters, porque eu não sei por quê, mas tem gente que usa hack na pinóia do Among Us. Não sei por quê, mas tudo bem, tudo bem. Quer usar hack? Vai usar hack. Enfim, o horário não permite. Então eles vão implementar melhorias no jogo, além do novo mapa. O novo mapa eu tô muito ansioso para jogar, tanto que provavelmente nos primeiros dias que esse mapa for lançado, só vai ter gente jogando nesse novo mapa. Então, também espero um reforço aí no servidor. Ok. Próxima notícia da nossa pauta. Próxima notícia tem a ver justamente com o Marvel's Spider-Man. Sim, Marvel's Spider-Man, não é o Miles Morales.
Por favor, só antes da última notícia, só um segundo, rapidinho.
Por quê?
Peraí.
Oi.
Perguntar aqui pro pessoal, o que é que vocês acham da gente fazer uma live do Game Awards?
Eu estou planejando fazer live, inclusive já perguntei para dona da casa aqui, ver se eu podia.
Para dona da casa, a gente nessa hora, desculpe, Thaíne, mas nessa hora a gente tem que se importar com o nosso querido público. Se o público quiser, a gente vai dar um jeito de fazer.
Não,
aí, galera, se vocês quiserem...
Ela já permitiu.
Aí.
Então, eu estou planejando essa live do The Game Awards... fazer a retransmissão com os comentários meus e provavelmente quem tiver disponível lá no grupo da USEG. E talvez chamar uns participantes do grupo aberto da USEG. Sim. Mas, enfim. Voltando para a notícia, Marvel Spider-Man ultrapassou 20 milhões de unidades vendidas. Olha aí, Mario, passou a alegria. O Miranha de PS4, o jogo que você defende tanto, alcançando essa marca incrível.
Cara, jogaço, inegável, entendeu? Não, se não fosse um jogo tão bom, a Sony não escolheria uma versão 1.5 dele para ser o principal lançamento do PS5.
Sim.
Né? É sensacional, sensacional. Tudo que você gostaria de ver no jogo do Homem-Aranha, tem exatamente nesse rapaz. E olha que o Homem-Aranha, como eu já disse aqui várias vezes, o Homem-Aranha talvez seja o personagem do quadrinho que tem os melhores jogos nos videogames.
Sim, sim.
Se for pegar lá desde o Mega Drive, só tem jogo bom do Homem-Aranha. É difícil sair jogo ruim do Homem-Aranha. Eu não conheço nenhum. Na boa, os que eu joguei, sempre gostei demais. Diferente, por exemplo, do Superman, né?
Mas... Superman, eu só cito dois jogos. Superman do Atari e Superman 64.
Esculhambar mesmo com o pobre, né?
Batman, eu só tenho um pra citar, que é o Batman Returns. Que, inclusive, é um jogo lindo. Burocrático na jogabilidade.
Tem a série Arkham toda.
Não, eu sei. Eu estou só citando os... Como é que eu posso dizer? Os vales. Né? Aqueles que puxam pra baixo.
Tá.
Entendeu? Porque série Arkham. Meu amorzinho, tomar, né? Joguinho magnífico. Inclusive, eu tenho que comprar uma fonte nova pro meu Xbox 360 pra voltar a jogar o Arkham City. Mas enfim. Enfim, bem-vindo pro João Vitor Lino. O Ponto Eletrônico fez a pergunta que você fez sobre a live do The Game Awards. Arnaldo apoiou, Guto disse que iria assistir. O Ponto Eletrônico tá vendendo aqui o Marvel Spider-Man pro chat.
E tu lembra aquele negócio do Chaves que ele disse, dá um zero nele, né?
Ah, que burro, assim, dá zero pra ele.
Tu lembra? Dá um bloco no GU aqui, um pouquinho. Vê que o Super-Homem não presta nem um personagem.
Assim, eu não vou dizer que ele não presta como personagem. Mas se for fazer uma análise dele, tem algumas coisas aí que A gente tem que...
Eu não entro na lista também, não. Só a dica.
Você sabe que eu entro na lista e entro na lista com gosto, então...
Aí, não tem problema.
Você sabe que eu entro na lista com gosto. É só se lembrar o que a gente falou do Game Gear Micro. Enfim...
Ai, ai... Tem que provocar, eu tô na minha aqui, aí o pessoal vem provocar e não quer que eu reaja, é de lascar.
É de lascar mesmo.
Passo uma semana fora e aí quando eu volto, os meus amigos aí lá e vem com...
Eu vou dizer que amiga pra essas coisas mesmo, então!
Aí depois vem um cara complementar aqui, ei, o Batman melhor do Nintendo. Tu nem jogou os outros pra não opinar?
Eu vou dizer que eu preciso jogar os do Homem-Aranha, do Super Nintendo. O Superman, eu não gostei muito da versão do Super Nintendo, não, mas... Nossa, meu Deus, duas mensagens aqui grandes. Guto comentou, quando finalizei o Batman do NES, eu gritei e vibrei demais. Ainda hoje lembro do dia. Minha mãe apareceu nervosa pensando que era outra coisa. O Ponto Eletrônico comentou aqui, Superman psicologicamente é com margem de herói, Superman nem se cola entre os outros, é fora da curva. O Ponto Eletrônico ficou surpreso com o Guto ter finalizado o Batman de NES. Essas coisas acontecem, Ponto Eletrônico, acontecem. Poxa.
Tem gente que se dedica aos jogos.
É verdade. Eu não me dedico aos jogos, não. O máximo que eu me dediquei foi Resident Evil 2. Mas enfim...
Bora.
Próxima notícia. Acho que é a última notícia da nossa pauta aqui. Cadê a pauta? A última notícia marcada. Que tem a ver com o Far Cry 6, que é um jogo que eu estou de olho assim, doido pra pegar, porque eu adoro a série Far Cry. Que vazou.
Não, na boa. Eu gostava muito de Far Cry. Já no. Acho que desde o.
2?
Do 4, eu curto mais.
Do 3. Tá.
Mas, entretanto, porém, todavia, esse jogo tem Giancarlo Esposito.
Uhum.
E aí, não tem como não querer jogar. Não. Acho que a Ubisoft acertou nessa contratação do Giancarlo Esposito.
Não, eu vou te contar. Assim, sim. Eu acompanhei o hype do Vaz. Joguei Far Cry 3? Não joguei, mas eu admirava o Vaz como personagem. A psique dele, a loucura dele. Quando saiu Far Cry 4, eu não fui com a cara do Pagamin até jogar o jogo. Quando eu joguei o jogo, putz, grelha.
Peraí. O jogo tentando tirar a suja dele, ó. Uncharted é muito melhor do que Far Cry, né?
Os querendo remendar.
Mas é. Óbvio que Uncharted é melhor do que Far Cry.
Não vamos entrar nessa
história.
Não vamos entrar nessa seara, não.
Eu ainda acho Uncharted 2, pra mim, tá no meu top 3 jogos, na boa. Uncharted 2.
Enfim, voltando pra historinha. Eu me apaixonei pelo Pagamin quando eu joguei Far Cry 4. Eu vi como ele agia, como ele pensava. Eu fiquei louco jogando. E o final de Far Cry 4... é muito bom mesmo. Fale.
Dá um bloco aí no ponto eletrônico, dá? Por favor. Rapaz, ó, porque na boa, o cara dizer que Uncharted é pau com Assassin's Creed. Sério mesmo. É pra contar piada no programa agora.
Enfim.
Eu vou passar essa daqui pro Tiro Lipa.
Enfim. Pra
no show dele. Todo mundo vai.
Aí o.
Sai da cadeira.
Uhum. Enfim, continuando a história, joguei o Far Cry 4, adorei. Como?
É porque o pessoal interrompe com as coisas tão absurdas e sem fundamento.
É por isso que eu escolho ignorar. Uma coisa que eu não ignoro é, por exemplo, Astro Rock, que entrou, seja muito mais do que bem-vinda. Meu pai do céu. Enfim...
Bem, agora o bom senso cai na cabeça do GU e aí ele diz, Prince of Persia é melhor do que Assassin's Creed, mas é óbvio. Assassin's Creed é uma cópia fuleiragem de Prince of Persia.
Eu vou desabilitar os comentários, não dá não. Não dá. Pessoal, por favor, vamos deixar o assunto Uncharted para outro programa, porque a gente já tá com 50 minutos de programa. A gente tem que acabar isso antes de uma hora.
Enfim. Para continuar. Não, ah, foi minha culpa. Tava calado, nem de Uncharted eu toquei no programa inteiro. Aí o pessoal vem frescar. Então,
enfim,
a culpa não foi minha.
É, continuando, certo? Vazou uma possível data de lançamento do Far Cry 6. Como? Porque a Microsoft Store abriu a pré-venda do jogo e ela colocou como data de disponibilidade do jogo o dia 26 de novembro. Deixa só eu redimensionar aqui a imagem para ficar legível. Né, costuma ser bom. É, cadê o botão? Aqui. Pronto. 25 de maio de 2021. Então temos isso. Aí. Então temos aí uma possível data de lançamento de Far Cry 6. Lembrando que a gente comentou na semana passada, eu acho, que Far Cry 6 e o Rainbow Six Quarantine tinham sido adiados graças à pandemia.
Isso, acho que foi semana retrasada, não?
É, possivelmente. Minha memória de vez em quando falha. Mas, fico muito feliz com essa notícia. Fico muito feliz da série Far Cry finalmente ter uma data para sua continuação. Caso vocês estejam curiosos do porquê que eu tô olhando pro lado, eu tô ajeitando a tela bonitinha para continuar as notícias. E... Opa, tela errada. Gente, Far Cry é uma série muito boa. Quem não teve nenhuma experiência com ela, você pode pegar qualquer um dos Far Crys. E assim, no começo, talvez você estranhe algumas mecânicas dele. Mas é um jogo muito bom. Por exemplo, no começo eu quase abandonei o Far Cry por conta do sistema de direção dele. Arnaldo comentou: pessoal, vocês têm que comentar sobre a dublagem que está vindo de Cyberpunk 2077. Todas as dublagens locais teriam um sistema para lábios dos personagens. Isso, na verdade, é uma notícia até que velha. Mas sim, na Night City Wire, que é as lives que a CD Projekt Red está fazendo para anunciar as novidades, eles implementaram um novo sistema que automatiza a sincronia labial dos personagens. Então, não importa qual língua você vai jogar, vai ter sincronia labial do personagem com a língua que você escolheu. Guarda-roupa entrou. E o... Meu pai do céu. Quebrando. O ponto eletrônico lembrou de um momento específico do Far Cry. Que é quem ainda não tacou fogo em plantação, tem que jogar. Eu vou dizer que se
não
for por isso...
Em casa.
Eu vou dizer que se for por isso, jogue GTA San Andreas. Mas... Enfim...
Rapaz, vocês estão... Eu vou avacalhar, certo? Vou avacalhar. Tem Bully e tem Manhunt.
Bully e Manhunt. Bem lembrado. Aline Pitombeira entrou. Seja muito mais do que bem-vindas. Bem-vinda. Olha, eu já tô botando no plural. Enfim... E essas foram as notícias dessa semana. Bora agora para os lançamentos da semana. Lançamentos da semana. Deixa eu puxar aqui a pauta, que essa eu preciso ler. Não dá para fazer que nem eu faço com as notícias. Mas essas... É outra semana fraca, que a semana passada também teve pouquinho jogo. Mas essa semana nós temos, no dia 23 de novembro, World of Warcraft Shadowlands, exclusivo para PC. Além de Football Manager 2021 para PC e Mac. E no dia 24 de novembro, nós temos o lançamento de Vigor para PlayStation 4.
Vai jogar algum desses?
Não.
Nem eu.
Enfim, a gente espera uns lançamentos bons aí, tipo Cyberpunk. Aí a gente chora aí.
Ah, tá dezembro, já.
Alô, representantes! Estamos aqui, queremos o jogo, queremos fazer análise, ok? Yeah. Mário, rapidão, o que você vai jogar?
G.I. Joe do PS3.
Ótimo.
Desenterrei o PS3, desenterrei, reinstalei ele no domingo e tô pegando... Sabe aqueles jogos meia boca que são divertidos?
Sei.
Já falei sobre
isso aqui, tipo
Vikings.
Eu passei uma semana inteira jogando Test Drive Eve of Destruction.
Pois é, às vezes é bom, né, a gente desopilar um pouquinho com esses jogos que
não, não são... Eu não falo nem desopilar, porque na minha cabeça o jogo é magnífico, ou pelo menos era até eu rejogar. Enfim...
Pois é, às vezes acaba também com esse encanto, né, que a gente tem.
Eu tava olhando aqui o que eu tenho pra jogar. Eu tava pensando em jogar Paladins, mas provavelmente não vou jogar. Talvez eu jogue um pouquinho de Brawlhalla e jogue o Victory The Age of Racing, que é um jogo fantasma aí. Infelizmente, os servidores andam bem vazios. Então tá difícil achar alguém pra correr contra, mas de vez em quando a gente acha. Ok, é isso. Lembrando que o Happy Hour é um programa do selo Quebrando o Controle da USEG que vai ao ar ao vivo às sextas-feiras na @USAGames no Instagram, às 18 horas. Tem versão gravada e editada no IGTV e versão podcast no Spotify, Deezer e todos os agregadores de podcast às segundas-feiras. Então é isso. Muitíssimo obrigado a todos. Muitíssimo obrigado a você também, Mário. Não seria a mesma coisa sem você. E é isso.
Obrigado.
Um beijo. Até a próxima. E tchau.
Tchau, galera.